Parashá dessa semana é Parashat Kitisa. E esse Shabbat também, nós lemos a terceira das porções especiais da época, que é Parashat Pará, que fala sobre a Pará do Mar, a vaca vermelha, a forma de se purificar para poder entrar no templo sagrado e fazer a oferenda de Pesach ou todas as outras oferendas. Parashat Kitisa começa falando sobre a mitzvah de dar meio shekel, que aliás é o trechinho que nós lemos há umas semanas atrás como Parashat Shekalim. Depois a Torá fala sobre a confecção, fazer o kior, o lavatório que tinha no Mishkan, no tabernáculo. Depois fala sobre o óleo de unção que eles tinham que fazer para ungir os utensílios e os reis, Kohanim Gedolim, o sumo sacerdote, sobre o incenso, como que era preparado. E depois, Deus fala para chamar os engenheiros contratados para fazer a obra do Mishkan. E a Torá fala sobre o cuidado que deve se ter com o Shabbat, mesmo que você vai fazer o Mishkan. Shabbat não pode nem mesmo fazer o Mishkan. Depois a Torá fala de uma forma bem extensa sobre toda a história do pecado do bezerro de ouro e as consequências disso. E depois tem todo o trecho onde o Moshe Rabbeinu está pedindo perdão para Deus, rezando pelo povo, porque Deus fala num primeiro momento: Moshe, chega, vou acabar com todos eles e começar uma nova dinastia e um novo povo saindo de você. E Moshe Rabbeinu reza, implora para Deus para isso não acontecer de forma alguma, e Hashem acaba perdoando o povo. E no final da Parashá fala também sobre as festividades. E no finzinho da Parashá, o Moshe descendo pela terceira vez, do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei novas, que as primeiras ele quebrou em toda a história do bezerro de ouro. Gostaria de compartilhar com vocês um pensamento bem interessante, é profundo e tem com certeza muito mais sobre o assunto. Um amigo meu comentou comigo essa semana e eu acabei indo verificar um pouco mais a respeito disso. Nós temos uma conexão entre Noach e Moshe Rabbeinu. Os livros místicos nos explicam sobre o conceito de Gilgulim, reencarnação. Às vezes a pessoa tem que voltar para o mundo para poder consertar coisas que foram feitas em uma vida anterior. Uma aparição neste mundo anterior, para dizer melhor, porque viva a alma está o tempo todo. E o Moshe Rabbeinu veio ao mundo com algumas missões, mas entre as missões ele tinha consertar algumas coisas do Noach. Existem várias coisas que aconteceram aqui e ali, quer dizer, com Noach e com Moshe, que são similares. Tem expressões que a Torá usa que são similares. Rabbi Levi Yitzchak de Bardichev, que diz isso no seu comentário na Torá, baseado nos ensinamentos do Arizal, que o Moshe Rabbeinu veio consertar coisas do Noach. Primeira coisa que nós encontramos paralelo: o Noach foi salvo das águas numa teivá, na arca, que é chamada teivá pela linguagem da Torá. O Moshe Rabbeinu foi salvo das águas numa teivá, numa cestinha, que a Torá também chama de teivá, mesma expressão. O dilúvio levou 40 dias, o Moshe Rabbeinu ficou 40 dias no Monte Sinai. O Noach viveu uma época onde havia uma ameaça de extinção de todo o mundo. E quando passou isso, Deus fez um pacto com Noar, Brit. Moshe Rabbeinu passa aqui por uma situação onde Deus quer acabar com todo o povo. E quando isso passa, Deus faz com Moshe Rabbeinu um pacto, como está escrito na nossa Parashá, Berit. Estou fazendo agora Koret Berit. Estou fazendo um pacto com você, Moshe. Mas o mais interessante é o que tem para consertar. Noar recebeu uma informação de Deus. Deus falou para Noar: eu vou destruir toda a humanidade. Vou destruir tudo por conta do pecado grave que... os pecados graves que as pessoas estão fazendo, estão cometendo. Qual a reação do Noar? Ok. Então Deus fala: eu vou te levar para Teivá, você vai construir a Teivá, você vai entrar na Teivá, você, sua família, e a humanidade vai passar a iniciar a partir de você. Tá bom, perfeito. E o Noar vai para Teivá. Durante 120 anos, ele constrói essa Teivá. E quando as pessoas perguntam o que é isso, ele informa que Deus vai trazer um dilúvio. Isso foi uma tática de Hashem para demorar 120 anos, justamente para, quem sabe, as pessoas perceberem que eles devem fazer tshuva. E o Noé entra na Teivá, começa o dilúvio, tem uma destruição de tudo. O Noé em nenhum momento rezou para que isso não acontecesse. E o Noé também não foi atrás das pessoas, não batalhou para que as pessoas fizessem chuva. Isso é o que aconteceu com o Noé. E isso, embora o Noé é muito bem visto pela Torá, a Torá tem uma cobrança. Uma cobrança do Noar. Tudo bem, o Noar era tzadik. O Noar não fez as coisas que todo mundo fez. Não fazia. Perfeito. Mas Noar, você não vai rezar? Deus está falando que vai acabar com tudo. Não vai rezar para Deus, por favor? Deus, não faça isso. Noar, você não vai correr atrás das pessoas? Pessoal, façam chuva. Não acontece isso e existe uma cobrança do Noé. O que acontece com Moshe? O povo de Israel cometeu uma grande falha. E Deus fala para Moshe: diante desta falha, eu vou acabar com todo o povo. Eu vou começar tudo a partir de você. Tem uma similaridade com Noé. Só que aqui acontece a diferença. O Moshe vem para consertar a falha. E o Moshe o que faz? Começa a rezar para Deus imediatamente. O Moshe depois corre atrás do povo para fazer tshuva. O Moshe Rabbeinu vive quantos anos? 120 anos. 120 anos paralelos aos 120 anos que o Noé teve para fazer as pessoas fazerem tshuva e não fez. Moshe Rabbeinu, durante os seus 120 anos, aproveita a sua vida para fazer as pessoas fazerem tshuva. Moshe Rabbeinu reza. E sabe de uma coisa? Diz o Hesed L'Avraham, um dos grandes cabalistas de alguns séculos atrás, da família Azulai. Hesed L'Avraham diz que nós encontramos a expressão lá no Noar, dizendo Vayachel Noar. Desculpa, isso não é o Hesed L'Avraham que diz. O Hesed L'Avraham fala uma outra coisa, eu falo em seguida. Nossos sábios dizem o seguinte: Vayachel Noar. Vayachel Noar. Vayachel Noar. O Noar começou de novo a vida, ele plantou um vinhedo. O que quer dizer Vayachel? de nossos mestres, que é a linguagem de Hulim. Ele foi se ocupar de coisas vãs, coisas não sagradas. Deveria se ocupar de coisas mais importantes. O Noach teve essa conduta. Qual a conduta que o Moshe tem? Com as mesmas letras, Vav Yud Het Lamed, está escrito na Parashá dessa semana, Vaihal Moshe. O Moshe começou a rezar. O Moshe era bem, não? Usa a mesma expressão, quer dizer, as mesmas letras. Mas ele começou rezando. E ele vem então consertar o que o Noach fez. O que o Hesed Avraham diz é que a Bitiá, quando desce no rio para pegar a cestinha do Moshe, a filha do faraó pega a cestinha do Moshe, está escrito que ela tirou e ela diz que min hamai meshiti, ela dá o nome para ele de Moshe, pois eu tirei, extraí ele das águas. Diz o Hesed Avraham, quais águas? Eu extraí ele das águas do Noach, das águas do dilúvio. Eu estou extraindo ele para que ele possa consertar a falha lá de trás. O Meshe Chochmá fecha esse conceito de uma forma muito interessante. O Noach, em um primeiro momento, é chamado de Ish Tzadik, um homem tzadik. Depois que acontece todo o dilúvio, como que ele é chamado? Quando ele planta o vinhedo, ele é chamado de Ish Ha'adamá, o homem da terra. Como ele não conseguiu rezar pelos outros, ele não conseguiu fazer os outros fazerem chuva, ele não lutou por este lado, teve uma certa decadência. Em um primeiro momento ele é chamado do homem tzadik, ele acaba virando o homem da terra. Em compensação, Moshe Rabbeinu começa sua trajetória, ele é chamado de Ish Mitzri, um homem egípcio. E como é que ele chega lá no fim? Ele é chamado de Ish Ha'elokim, o homem de Deus. Ele conseguiu sim transformar, consertar e melhorar tudo aquilo que teve de falha do Noach, o Moshe conserta. Tem uma história que se conta sobre um príncipe. Príncipe que queria contratar um conselheiro. E veio lá um candidato, disse que ele é muito entendido tanto em animais, tanto em riquezas, como também em seres humanos. Tá bom, então vamos fazer um teste, disse o príncipe. E assim eles foram para ver uns cavalos. O príncipe queria comprar um dos cavalos. E esse conselheiro diz para o príncipe, olha, você pode escolher qualquer um desses, mas aquele vermelho não. O príncipe ficou surpreso. Ele justamente estava de olho naquele vermelho, parecia ser o melhor cavalo. Mas justo, ele viu pessoas testando, e uma pessoa montou nesse cavalo e começou a andar a todo galope. Era um cavalo incrível. Mas de repente o cavalo começou a se rebelar contra o dono e tá, jogou nessa pessoa que estava montada em cima. Caiu. Aí o príncipe falou, puxa, muito obrigado. Gostei muito, você me salvou. E deu para esse futuro, ou eventual, né, o candidato a conselheiro, vamos chamar ele de David, deu para o David, deu 6 dólares. No dia seguinte, vieram vender uma coroa para o príncipe. O príncipe olhou, linda, maravilhosa, cheia de diamantes, uma coisa impressionante. Tudo bem, quanto é que vocês querem? $500,000. Chamou o conselheiro, David, falou, o que você diz? David olhou, não, isso daqui não é verdadeiro, é feito de bijuterias, não. Isso daqui não vale mais do que 1000, talvez, porque é bonito, não mais do que isso. Com surpresa, príncipe, chamou os especialistas. Os especialistas começaram a olhar, falando: de fato, essa coroa aqui é falsa, não vale $500,000. O príncipe deu $6 para o David. Agora o príncipe queria verificar quem ele sabe ver, enxergar de pessoas. Disse o príncipe para o David: olha, agora só falta você me analisar uma pessoa. Então eu gostaria que você analisasse a mim mesmo. Não, disse o David, não. O senhor não. Outra pessoa, o senhor não. Não, faz questão, eu. Quero que você me analise. Fala alguma coisa sobre mim. Não, de jeito nenhum, não vou falar sobre você, não quero. E o príncipe começou a brigar com ele, de jeito nenhum, eu faço questão, eu quero te testar. Fala comigo. Não, mas então não aqui em público. Tem uns outros ministros, não aqui, tá bom? Então eles entraram numa sala lateral. E esse David fala para o príncipe: olha, você quer que eu fale alguma coisa sobre você? Você não é, de fato, o príncipe. Como não? Estou falando. Na mesma hora, o príncipe foi correndo para a mãe, para a rainha. E falou: mãe, me diz uma coisa, eu sou, de fato, filho de você e do papai? Aí a rainha fala: mas que de repente você lembrou agora, com 32 anos, você está lembrando disso? O que aconteceu? Não, mas mamãe, por favor, me fala. Quer saber? Olha, vou te falar a verdade, meu filho. Não, você não é nosso filho. Você é adotado. Sabe, muitos anos atrás, eu com o papai estávamos num passeio e nós encontramos você na floresta, abandonado, provavelmente órfão, e nós fomos com pena e nós adotamos você. Você tinha 1 ano de idade, nós adotamos você. Aí diz o príncipe: tá bom, não tem problema, mamãe. Adoro vocês do mesmo jeito, muito obrigado. E saiu. Voltou agora pro David. E falou: eu tô encantado. Como é que você sabia disso? Disse o príncipe. Disse o David, desculpa. Vou te dizer o que acontece. Quando eu te falei lá do cavalo, eu te salvei a vida praticamente. Eu podia cair do cavalo, se machucar. Salvei. Você me deu $6. Quando depois eu te salvei de um prejuízo de $500,000, você me pagou $6. Quando você perguntou o que eu tenho a dizer sobre você, eu pensei: escuta, quando alguém é de fato príncipe, não vai pagar $6 por uma informação dessas. Você dá à vontade. Se você deu $6, é porque provavelmente você não tem sangue de príncipe. Isso é uma parábola que os nossos mestres nos ensinam sobre o conceito que aparece no começo da paraxá do meio shekel. Tem que dar meio shekel. Por que tem que dar meio shekel? Porque nós temos que saber que nós somos príncipes. Nós somos príncipes, nós somos filhos de Hashem, nós somos especiais, nós temos um potencial gigantesco. E por isso que a Torá fala: dá meio shekel. Por que meio? Para você saber que você, por enquanto, com tudo isso que você fez pelo Beit HaMikdash, pelo templo que você fez uma doação, você fez meio. O seu potencial não é isso. Você tem um potencial muito maior. Não só em relação, não estamos falando agora de dinheiro, nós estamos falando de uma forma geral, de comportamento. Para nós sabermos que nós temos um potencial muito grande. A Torá fala quando você dá, não é o conceito de achar que nós não temos valor, pelo contrário, nós temos um valor tão grande que a Torá vem e fala: olha, quando você faz uma doação para o templo, saiba que com tudo isso que você está dando, de coração, com fervor, ainda isso é metade do que você pode fazer. Você pode muito mais, porque você é filho de Hashem.